Bom, Sr. Deputado, sem apesar de não estar aqui presente ainda o quórum, eu queria transmitir uma circunstância. Eu já vivi muito nesta vida política portuguesa, mas estou sempre a aprender. Muito obrigado. E a verdade é que nós fazemos parte de um órgão de soberania. Dentro da hierarquia das comissões, somos a segunda comissão do Parlamento Português. E a verdade... Agora gostava de maior atenção. Carlos. E a questão é que esta comissão, a segunda, na hierarquia das comissões da Assembleia, decidiu, no seu plano de atividades, ouvir o presidente do IPAD, que é um diretor-geral. Não estamos a falar de nenhum embaixador, não estamos a falar de nenhum membro do governo. Estamos a falar de um diretor-geral, funcionário público. Sucede que esta comissão e o presidente recebeu um mail do senhor diretor-geral, sublinho, a comunicar, vinha, com certeza que vinha, mas que tinha atrasado. Nunca me tinha acontecido. O diretor-geral vem à hora que está previsto. Porventura até vem mais cedo. Agora, vir atrasado, não sei o que é isso.
Desculpe, não disse quanto tempo é que vinha atrasado?
Não, nem vou perguntar. Está lá fora à espera e ainda vai esperar mais um bocado.
Ah, eu pensei que ia ser 10 minutos atrasado.
Agora está lá fora à espera e vai esperar mais um bocado.
Ou seja, se eu tivesse sentido, era essa discussão mesmo
para a hora. Mas não manda aquele mail. A questão até podia chegar um minuto atrasado, mas um... Diretor-geral, não manda uma comissão a um órgão de soberania que chega atrasado. Não manda, é uma questão de princípio. Acho surreal. E aqui não estamos a falar de partidos. Aqui estamos a falar de questões institucionais. Eu não conheço o senhor, não sei quem ele é, não faço ideia, nem se tem um cartão azul, amarelo ou verde, calculo que seja rosa, mas não interessa. Há uns azuis que eu conheço, este não conheço. Mas pronto, isto é uma parte, espero que não julguem mal, mas é para mim uma questão, tudo agora vai ficar mais uns minutinhos lá fora, só lhe faz bem.
Pode ser sobre a condição do governo da amizade. Portugal, afinal, não está aí na ordem de trabalho, mas eu gostaria que
fosse acrescentado. Temos outra ordem de trabalho.
Enviei e foi distribuído ao grupo parlamentar.
Muito bem. Como já são 5:15, eu vou mandar entrar o seu diretor-geral, mas não queria ter deixado esta nota, que enfim, é a vida. Boa tarde, Srs. Deputados. Dando cumprimento ao nosso plano de atividades e às nossas diligências, temos connosco o Sr. Presidente do IPAD, o Sr. Professor Augusto Correia, que nos apresentará numa comunicação inicial, cerca de 10, 15 minutos, as atividades deste importante instrumento da política externa portuguesa, deste importante instrumento da cooperação portuguesa.
Muito obrigado.
E pelo que depois o Sr. Professor estaria disponível para que os Srs. Deputados o questionassem naquilo que entendessem por conveniente. Sr. Professor, seja bem-vindo a esta comissão e tenha a palavra para o que entender nos comunicar.
Muito obrigado. Antes de mais, dizer que é a minha estreia nestas andanças, portanto é com muito gosto que estou aqui para apresentar a instituição que neste momento tenho o privilégio de presidir. Eu optaria, obviamente, por fazer uma intervenção muito curta e muito provavelmente os seus deputados estarão muito mais interessados em fazer perguntas específicas do que eu estar aqui pormenorizadamente a descrever as ações que nós fazemos. Nesse sentido, eu começaria por dizer que o IPAD é um instituto, IPAD quer dizer Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, portanto é um instrumento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a política da cooperação e de apoio público ao desenvolvimento e é o organismo que controla quer através do orçamental, através de um programa específico, o PL5, todo o orçamento que é destinado à cooperação, não apenas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas dos outros ministérios. Portanto, o IPAD tem todas as verbas inscritas nesse programa terão que ter aprovação da alteração orçamental através do IPAD. Portanto, é um organismo que, em princípio, controla, de facto, todas as ações de cooperação e de apoio público ao desenvolvimento em Portugal. Nós temos duas formas fundamentais de trabalhar. Uma, sobre o ponto de vista multilateral, embora, sob o ponto de vista multilateral, não sejamos os mais importantes são o Ministério das Finanças, porque normalmente tem a ver com os fundos que colocamos no Banco Mundial, no FMI, no BAT e no FED, e, portanto, essa é a parte de leão até da orçamentação. E a parte bilateral com que nós temos programas que eu não vou amassar, mas que trouxe o exemplar, pelo menos para 5 países que temos, programas trianuais ou tetra ou de 4 anos que depois debruçar-me sobre ele, que faz a cooperação direta com esses países. Temos duas outras áreas muito importantes, que é as bolsas de ensino em Portugal. Essas bolsas de ensino têm tido, de facto, um incremento muito grande, um incremento não, têm tido um desinvestimento, não um desinvestimento, mas menos bolsas, mas com um aspecto completamente diferente. Nós estamos praticamente a reduzir a zero as bolsas de licenciatura e a apostar nas pós-graduações para, com isso, tentar que o número de anos dos alunos que vêm dos PALOPs e do Moleste, se diminui em Portugal e a vontade de continuar em Portugal depois de acabarem a sua formação seja menor, pelo menor número de anos e pela menor identidade que possam ter. E isso, hoje temos de facto um incremento muito maior nas bolsas de pós-graduação do que nas bolsas de licenciatura. Uma outra componente que o IPAD tem, que está de facto incluído depois em cada país, são um número, mais de 200 cooperantes que temos, quase todos professores, distribuídos por os países todos com quem trabalhamos. O grosso deste número vai para Timor, portanto Timor é aquele que absorve muito maior número de professores, por opção que foi tomada logo após a independência daquele país, e portanto estes são basicamente o leque de situações que nós tínhamos. Quanto aos programas no multilateral, há um aspecto que queria salientar aos seus deputados, que é compete ao IPAD acompanhar a nível internacional as modas que se vão traçando em termos de apoio ao desenvolvimento, nomeadamente através da eficiência da ajuda, da concentração dos fatores. E, portanto, aos poucos o IPAD tem tentado fazer uma coisa que não era a nossa forma de trabalhar e que é aquilo que normalmente a comunidade internacional se vai focalizando, de em cada país apostarmos em cada vez menos setores para aumentar a eficiência. Claro, pelas relações muitas vezes pessoais que alguns de nós têm com algumas pessoas e membros do governo dos países receptores, a concentração em termos de volume já se nota, mas depois há sempre ações muito complementares, porque há sempre um ministro que é amigo do nosso ministro e vice-versa, e portanto não se consegue de facto concentrar, mas se formos ver em termos financeiros, isso já se concentra. Para terem, só para dar dois exemplos, por exemplo, hoje na Guiné-Bissau, decididamente os dois setores de concentração são óbvios, é a educação e a segurança, em São Tomé é a educação e a saúde, em Timor é a educação e a justiça, alguma parte no desenvolvimento agrário, e portanto vamos em Moçambique. Há uma área que eu gostava de chamar a atenção para os deputados, que tem também muita importância para o IPAD, genericamente para todos os países, que é a cooperação técnico-policial. Ou seja, de facto há uma cooperação muito intensa da formação das nossas polícias com as polícias dos países com que nós trabalhamos. Portanto, poderíamos dizer que, de facto, o nosso negócio, na sua essencialidade, é capacitação, desde a educação básica até ao ensino superior, como capacitação a nível dos diferentes ministérios, de acordo com os pedidos que nos vão chegando pontualmente para a assessoria. Em Timor temos, de facto, esse problema, porque a chuva de pedidos, de assessores para tudo, é por demais evidente e, de facto, esgota a nossa capacidade de podermos responder com todas as situações. Embora em Angola e em Timor, neste momento, começamos a ter capacidade de negociar com os nossos parceiros, de eles começarem a pagar também parte das formações e parte daquilo que estão interessados em ter de nós. Portanto, isso está a começar. Um exemplo típico, no caso de Angola, prende-se com os famosos 200 professores para Angola, que é um projeto que está neste momento a iniciar-se, com a aprovação ontem do Fundo da Língua, portanto, mal o projeto esteja aprovado, vai financiar, e é um projeto que vai ser pago, esperamos nós, metade por nós, metade por Angola, portanto, é um caso típico de como nós funcionamos. Dizer que as negociações destes programas trianuais ou tetranuais que formulamos com os nossos países parceiros são, obviamente, com base nos, aliás, como também manda a legislação internacional, são feitos também com base naquilo que são os documentos estratégicos de redução da pobreza desses mesmos países. Portanto, esses documentos são documentos oficiais do país que a comunidade internacional obriga cada um dos receptores a formular, ou seja, hoje a ajuda pública ao desenvolvimento é uma ajuda que se debruça sobre documentos estratégicos, depois podemos falar sobre isso, às vezes não são tão estratégicos como poderiam ser, mas poderei obviamente responder à vossa necessidade, e portanto a discussão é feita, nós temos normalmente o nosso interlocutor é alguém dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. E essa é, muitas vezes, é uma parceria institucional, e essa é, muitas vezes, uma das nossas falhas do receptor. Há países como, por exemplo, Cabo Verde e Moçambique, que estão perfeitamente coordenados, em que o diálogo é extremamente fácil e é fácil de concluir. Outros países são mais complicados, Angola, por exemplo, a Guiné, também nos traz, de facto, por vezes, algumas complicações no negócio que nós temos para fazer. Como sabem, é uma pergunta que com certeza farão, já responderei, portanto, nós temos uma obrigação de, em 2015, dar para a ajuda pública ao desenvolvimento, cerca de 0,7. Neste momento estamos em 0,22 e, portanto, há um longo caminho a percorrer. Como sabem, os compromissos do governo internacionalmente e de toda a comunidade internacional, eu a semana passada estive em Madrid numa conferência que o Primeiro-Ministro Zapatero referenciou, em que de facto há uma necessidade que, independentemente das crises, não nos esquecermos da ajuda pública ao desenvolvimento, há de facto um comprometimento do Governo de conseguirmos chegar ao 0,7 em 2015, mas apenas neste momento quatro países da OCDE cumprem, ou cinco países, perdão, cumprem religiosamente essa meta e foi feita, todos eles cumpriram da mesma forma. Uma lei aprovada nas Assembleias da República que obriga que 0,7% do PIB já há 4 anos seja direcionado à ajuda pública ao desenvolvimento. Muito, Sr. Presidente, muito haverá a falar, mas estou convencido que os seus deputados terão muito mais vontade de fazer perguntas do que escutar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Nesta casa já se discutiu e muito questões da cooperação. Lembro-me aqui um debate muito acalorado sobre o documento de visão estratégica da cooperação portuguesa para o século XXI. Relembro presenças do Sr. Estado dos Relações e da Cooperação, onde foi discutido, de facto, a questão da cooperação multilateral, bilateral, os eixos focais dessa nossa cooperação. Obviamente as verbas atribuídas a essa, ao seu instituto, ao próprio P5. Eu apenas deixava como questão de lançamento, e depois os senhores deputados se inscreveriam, uma coisa que sempre me preocupou quando tutelei o próprio IPAD, que era a questão da avaliação dos programas que nós celebramos com os nossos parceiros. Porque essa é uma questão fundamental para nós podermos saber se o dinheiro que os cidadãos emprega e que o Governo afeta em determinadas atividades é ou não bem emprego. E, portanto, foi sempre uma questão que, enfim, nos poucos meses lá andámos, me preocupou e ainda hoje me preocupa, portanto, é a questão da avaliação que deixo essa pendente para a sua resposta. Daria agora a palavra aos senhores deputados. Sim, como quiser, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado, a partir do seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar algumas reflexões e algumas questões, começando pela questão que o Sr. Presidente acaba de colocar. Parece-nos que a eficácia da ajuda passa por, digamos, pela monitorização cuidada dos resultados. O Sr. Presidente colocou a questão da avaliação. Eu penso que o Sr. Presidente do IPAD tinha, de alguma maneira, já deixado uma pista sobre essa matéria a propósito do modo como são feitos os programas, digamos, os programas nacionais, digamos, estes programas plurianuais nacionais. Julgo que seria interessante para nós se o Sr. Presidente pudesse desenvolver o tópico da parceria, ou seja, de como se chega a um desses programas nacionais, que, se por um lado há de refletir a avaliação das necessidades do país, também, por outro lado, reflete as nossas prioridades de cooperação. Digamos, é um encontro entre as duas, não é, digamos, se não é imposição unilateral do dador, também não pode ser, digamos, o dador tratado como, digamos, uma mera agência de financiamento. E, em segundo lugar, digamos, o Sr. Presidente nos pode dar alguma informação sobre a avaliação, quer, digamos, a monitorização do curso, quer a avaliação dos resultados. O Sr. Presidente do IPAD referiu várias vezes, e penso que acertadamente, que nós temos aqui uma grande prioridade na área da capacitação. E talvez isso justifique que, digamos, o pedido de que também nos possa desenvolver um pouco mais, digamos, esta matéria. Eu tomei aqui uma nota lateral em que dizia que a República Timor-Leste nos pedia assessores para tudo. Digamos, o que me faz pensar que estamos a falar aqui ao nível da capacitação da administração pública, digamos, da capacitação até, digamos, dos próprios órgãos do governo. Julgo que numa perspectiva de política externa esta questão, digamos, é sensível e é uma questão importante para a articulação entre a cooperação e as prioridades de política externa do país. Daí que, digamos, do ponto de vista dessa, digamos, da capacitação institucional, tudo aquilo que pudesse desenvolver-se poderia neste momento ser útil, tendo eu a percepção de que, digamos, esta prioridade de capacitação é de dois tipos. Quer dizer, estamos a falar da capacitação das instituições, mas também estamos a falar, pareceu-me, digamos, da capacitação das pessoas, ou seja, das políticas, digamos, das questões da educação, da formação dos recursos humanos. Eu gostaria, em particular, porque julgo que é uma questão que um Parlamento democrático deve ter a preocupação de acompanhar, de também ter uma avaliação do Sr. Presidente do Deputado a propósito dos esforços e eventuais resultados em matéria de capacitação institucional nos próprios processos democráticos, porque também faz parte, daquilo que são as nossas prioridades de cooperação, e para este Parlamento julgo que seria importante termos essa informação. Se bem percebi, a educação acaba por ser uma das prioridades principais, se não, a principal, transversal, o que se articula com as prioridades políticas externas e, em particular, com as questões da política da língua. Eu gostaria, se fosse possível, de perceber um pouco melhor, essa estratégia de cooperação na área do ensino superior, porque se percebe bem a redução das bolsas de primeiro ciclo de ensino superior, portanto, as bolsas da área da licenciatura, percebo, aliás, tanto melhor quanto vários dos países com quem temos cooperação vão tendo as suas instituições de ensino superior próprias, e, portanto, a sua capacidade até de ensino no local, e às vezes chega a ser irracional, perceber que há bolsas em Portugal para cursos que existem nos próprios países, e, portanto, não é fácil perceber a racionalidade numa ótica de cooperação dessas bolsas. Pergunto-me se tem havido trabalho com as universidades, quer portuguesas, quer dos países com que cooperamos, do ponto de vista de programas de cooperação interuniversitária. Sem querer aqui, levantar nenhuma questão brasileira, mas diria que a percepção que tenho, e que pode ser errada, e peço que me corrija se assim é, é de que, do ponto de vista da cooperação interuniversitária, há um grande esforço hoje do país falante português, que é o Brasil, e pergunto o que estamos nós a dar, que passos estamos nós a dar nessa matéria, para que coisas como educação à distância, os e-learnings, os programas de pós-graduação conjuntos, os duplos diplomas, o que quer que seja, o que é que estamos a fazer nessa matéria, que pode ser uma matéria importante, até porque é uma matéria em que, participamos do processo de formação de elites nacionais e cooperamos, todos nesse esforço. Deixaria uma última pergunta a propósito de como vê o IPAD a nossa cooperação em matéria de saúde. Seguramente, por razões históricas, Portugal tem até um conhecimento médico para além de, um conhecimento no terreno, e esteve ligado ao desenvolvimento de sistemas de saúde pública, se lhes podemos chamar assim, e portanto eu gostaria de perceber se nesta matéria, nos próximos anos, se há uma visão estratégica integrada. E a última questão mesmo prende-se com isto. Como é que nós, como é que o IPAD mantém, uma visão, de cooperação portuguesa transversal aos países, se estiver tudo compartimentado nas gavetas país a país, e ou seja, acaba por ser uma matriz em que de um lado temos os setores, no outro temos os países, e a minha pergunta é, como é que mantemos as nossas prioridades setoriais de cooperação, se, estiver tudo arrumado em função da gaveta nações e não da célula, país-setor. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas perguntas. Não sei se consegui fixar todas, mas se por acaso não for perfeitamente claro, por favor. Bom, a avaliação. De facto, a avaliação é uma das situações a que temos dedicado uma particular atenção, praticamente desde que o Sr. Presidente foi Secretário de Estado. É uma das sementes que obviamente ficou, e nós temos realmente feito diferentes avaliações, quer para de piques integrais, quer de setores, ou seja, por exemplo, fizemos uma intervenção, há uma avaliação há 2 ou 3 anos sobre as bolsas, portanto, o que é que nós estamos a fazer as bolsas, eu depois obviamente poderei disponibilizar, se for interesse dos Sr. Deputados, todos esse tipo de avaliação, que estão obviamente online no nosso site. Há uma avaliação do setor da educação na Guiné-Bissau. Há uma avaliação sobre o PIC de Moçambique, e, portanto, há mais duas ou três avaliações das quais não me recordo, e é um setor que nós nos estamos cada vez mais a dedicar. Neste momento, o IPAD, com a última reforma, tem um gabinete de avaliação e de auditoria interna, e é esse gabinete que é responsável por esses aspectos. Estas avaliações são tanto internas como externas. Quero-vos aqui confessar que uma das preocupações que eu vejo, talvez porque eu venho da universidade e, portanto, sempre trabalhei nesta área da cooperação, uma das situações que vejo é que não há muita competência em Portugal para fazer avaliações de cooperação. Quero dizer que, nesse sentido, nós estamos a negociar com a Fundação Gulbenkian e com o Banco Mundial. Eles têm um curso do IPDER especial para a avaliação de impactos da cooperação, e é nosso interesse ainda durante este ano fazer um curso de 15 dias para 50, 60 pessoas, para criarmos massa crítica neste setor. Porque, de facto, como os deputados melhor que eu saberão, essas avaliações são importantes, mas são muito mais importantes que elas nos sirvam realmente para fazer alguma coisa do que para também dizermos que temos avaliações feitas. E realmente se derem ao trabalho de conseguir ver as nossas avaliações, quer as internas, quer as externas, adjudicarão esses raciocínios, mas isso obviamente deixaria à vossa situação. Só realmente esta é de facto uma preocupação muito grande. O segundo aspecto que o deputado referiu era como é que nós de facto chegamos a este entendimento com os países. É óbvio, praticamente fez a resposta, é óbvio que nós temos a nossa estratégia, nós temos programas em que nos sedimentamos e que, ou antes, áreas em que nós nos sedimentamos e que, portanto, obviamente não respondemos a todas as solicitações que, de facto, nos apresentam, a não ser que elas sejam de uma necessidade tão óbvia que nós possamos, de alguma forma, arranjar maneira de conseguir ir de encontro à solicitação que nos fazem. Nesse aspecto fazemos. De qualquer maneira, a concentração, isto resulta muito bem em Cabo Verde, a concentração é feita, não direi porque não há nenhum IPAD nos países setores, mas há normalmente um Diretor-Geral da Cooperação Internacional. E, portanto, é o Diretor-Geral da Cooperação Internacional, que tem diferentes nomes de acordo com o país, portanto, não é? em Timor é o próprio ministro, porque não há essa capacitação. Agora, se calhar, até será a ministra das Finanças que fará isso. E, portanto, onde há é o Diretor-Geral da Cooperação Internacional, que normalmente faz a reunião das várias solicitações que temos. E, como compreenderão, quando a negociação se começa, aquilo que nos pedem é eminentemente superior à nossa capacidade de responder. E às vezes, infelizmente para nós, começa a não ser por vezes apenas incapacidade financeira, é mesmo capacidade técnica, porque a globalização começa a chegar e muitas coisas, por exemplo, produzir impactos ambientais, é uma das coisas que muitos países nos pedem. E nós temos grande dificuldade de responder a uma necessidade cada vez maior da capacitação desta área. Portanto, esta é uma área típica em que esses aspectos começam a acontecer. Portanto, isso é de facto, e depois é um negócio, vamos de facto tentando, nas duas ou três reuniões que temos, chegar a um resultado que nos compita. Como normalmente isto é discutido para 4 anos, vamos obviamente anualmente ou por vezes, duas vezes ou três vezes em 2 anos, reuniões parcelares para perceber o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, o que é que deve deixar de funcionar para passar a funcionar. Portanto, há de facto uma tentativa de aproximação de interesses quer nossos, quer deles, mas há muitas vezes situações em que, de facto, nós não podemos responder de forma alguma afirmativamente a todos os pedidos que nos vão chegando. Quanto à formação, de facto, No país onde nós temos mais assessores é de facto em Timor, mas de longe, mesmo em Timor, eu posso ver os números e poderei olhar, mas mesmo em Timor não teremos mais que 12, 13 assessores, se estivermos, enquanto temos 120 pessoas. Portanto, de longe, que o grosso dessa capacitação se faz a nível dos professores. Aqui no caso de Timor, felizmente, salvo a opinião contrária, a fazerem especificamente programas que nos comprometemos. Formação de formadores. Infelizmente, por razões óbvias que têm a ver com os países dos setores, isso não acontece na Guiné e em São Tomé, o que vai, obviamente, passar a acontecer depois da última visita, pelo menos em São Tomé. Na Guiné, como saberão, as coisas são mais complicadas. Em Timor, a única coisa que as nossas pessoas fazem, a não ser aulas que têm a ver de português no Parlamento, nos Ministérios, a capacitação que vai também para a boa governação, a não ser esses aspectos, em termos de professores, só estamos a capacitar professores em Timor. Aqui entro, de facto, naquela questão da boa governação, que é um aspecto hoje, aliás, o informal do desenvolvimento da República Checa foi na passada quinta e sexta-feira, e um dos temas realizados foi precisamente a boa governação. Portanto, hoje há uma grande discussão que se divide basicamente em duas áreas, se a boa governação deve ser imposta ou se ela deve ser receptiva. Portanto, como saberão, hoje a União Europeia está muito dividida sobre isso. Os antigos doadores acham que o ownership deve ser próprio, não deve ser imposto. Os novos doadores que chegam à senda normalmente que tendem a que, de facto, se traçem cada vez regras mais apertadas à forma da seção desse apoio. Nós, principalmente com uma cooperação na área da justiça, temos, de facto, tentado que se desenvolva a todos, não só a nível de tribunais, como de notários, etc., temos tentado, de facto, como de formatação de leis. Quer dizer, nós temos contribuído muito em todos os países para a formatação das leis desse mesmo país. O outro problema é a capacidade desses países aprovarem as leis nos seus respectivos plenários e essas leis poderem ser impostas. Mas aquilo que nos tem sido possível fazer, e obviamente se calhar poderemos fazer mais no futuro, tem havido de facto um grande esforço para que, de facto, estas questões da boa governação, que hoje estão, é um tema fulcral de como nós impormos, ou seja, se a ajuda deve ser cada vez mais condicionada ou não, portanto é hoje um tema em debate e para o qual a União Europeia ainda não tem uma posição definida. Essa é uma das grandes discussões que hoje está em causa. No ensino superior, aqui sinto particularmente porque a cooperação que eu fazia antes de ir para o IPAD era precisamente do ensino superior, eu venho da universidade, e aqui o IPAD praticamente não tem intervenção. Mal ou bem, a cooperação que existe entre os diversos sistemas universitários é entre as universidades. É entre as universidades. Portanto, as universidades. E aqui o IPAD, por exemplo, ainda estamos num passo, creio que a Faculdade de Direito será a primeira lá a chegar, de ter dupla tutela, portanto, haver cursos com dupla tutela. Nós estamos em Luanda a montar um centro de ensino à distância que, propositadamente, embora seja um projeto com o Banco Mundial, o colocamos na Universidade da Cristina Neto, portanto, é lá que está montado um dos apoios, mas aqui, nas áreas da universidade, temos feito duas coisas, várias outras, mas fundamentalmente fazendo cursos, fundamentalmente de mestrado para a formação de professores e de investigadores nesses países, e uma coisa que tem tido um impacto muito grande no último ano em Angola, o técnico tem quase formatado os cursos de engenharias em Angola. Portanto, nesta formatação dos currículos dos cursos do ensino superior e na formatação é a situação em que nós mais temos trabalhado. Na última questão, sobre a saúde, A saúde é de facto uma das áreas em que, como o Sr. Deputado referiu, no passado Portugal, na saúde e na agricultura, são talvez as duas áreas em que nós tivemos um passado muito marcado nessa matéria. Nós temos vindo a concentrar, um dos nossos melhores programas provavelmente hoje é na área da saúde. Uma das coisas que aprendemos, eu tenho aprendido, é a segunda vez que eu passo na cooperação, é só faremos bolso de saúde se fugirmos dos hospitais. Portanto, na cooperação, nós pelo menos aprendemos isso. Sempre que a gente se mete com o hospital, entramos num poço do qual é muito difícil sair. Portanto, em Santo Tomé temos um projeto que foi avaliado, portanto está à disposição dos deputados se o quiserem. É um projeto que se chama Saúde para Todos. É um projeto que vos convido, de facto, a revisitar no nosso site. É promovido por uma ONG, é feito exclusivamente com São Tomenses, não há um expatriado nesse projeto. É um projeto que, neste momento, cuida de todos os cuidados primários de saúde de São Tomé e do Príncipe. Portanto, este ano conseguimos passar de São Tomé para o Príncipe e, portanto, neste momento, estamos a atingir a plenitude nesta área. Em Angola, temos duas áreas diferenciadas, que é com a Fundação Gulbenkian, estamos a fazer um centro de excelência. Excelência talvez seja um nome pomposo até para já, mas que vai, obviamente, investigar as doenças, duas doenças principais, a malária e a tuberculose que existe ainda naquela região, mas fundamentalmente a malária cercosporiosa, que é um dos parasitas que afeta muito aquela zona, e muito pelo Ministério da Saúde ser sido formado em Portugal, a formação dos enfermeiros, dos gestores hospitalares, portanto aí eles, o Ministro que é formado aqui em Lisboa, quase que obriga que de facto nós não saiamos dessa matéria. Em Moçambique, como não tínhamos uma mais-valia e como há 35 doadores na área da saúde, achamos que nós deveríamos sair da saúde, que deu sempre algum suru que leva a tentar que para nós a saúde não é importante. É obviamente vital, mas dentro daquela situação de eficácia, ver onde é que de facto nós devemos concentrar. Em Timor também temos uma Escola Superior de Saúde, também em conjunto com a Fundação Carlos Gulbenkian. Na Guiné não podemos dizer que temos saúde, a única coisa que a gente faz para o hospital não parar é pagar o combustível do gerador que faz o hospital se momento andar. Já queimaram o gerador, se alguém conhece a Guiné-Bissau saberá as razões porque é que isso aconteceu, mas de facto não temos tido a coragem, e eu na minha perspectiva de cooperação não vejo que entrar no hospital é muito complicado. Toda a gente sabe que quando acontece alguma coisa, se nós temos alguma coisa a ver com a gestão, é logo os portugueses deixaram morrer algumas pessoas. É sempre politicamente muito complicado entrarmos para essa área do curativo. Temos que sempre trabalhar, na minha perspectiva, obviamente, na área do preventivo, para que, de facto, não consigamos ter esses problemas, que são sempre, sobejam sempre para nós quando as coisas correm mal, porque seremos sempre culpados. Não sei se respondi às questões. Muito obrigado.
Sr. Doutor, daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Presidente do IPAS em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E esta reunião, esta audição, é uma audição importante, porque nós consideramos, e sempre consideramos, que a área da cooperação é fundamental para a nossa política externa. Mas gostaria de começar apenas com uma nota breve, que eu sou... O meu trabalho político é mais na área das comunidades portuguesas e habituei-me, digamos, ao longo do tempo, sobretudo em termos de discussão de orçamento do Estado, que a área que eu normalmente trabalho no plano político é sempre uma área periférica ou marginal em termos orçamentais. No debate do orçamento deste ano, reparei que a cooperação, relativamente a anos anteriores e épocas anteriores, a cooperação tem vindo a perder algum peso em termos orçamentais e, como é evidente, peso também naquilo que é a nossa política externa e porque cada vez é mais difícil, muitas vezes, a concretização de políticas quando não há os meios para os concretizar. Mas o que estava aqui também a dizer é que uma pergunta que me parece interessante neste momento é que nós estamos a ver uma crise mundial e, talvez como nunca, a cooperação, a ajuda ao desenvolvimento vai ganhar uma importância extremamente significativa. E nós temos muitos parceiros na ajuda ao desenvolvimento, países com os quais muitas instituições têm ajudado e Portugal tem ajudado, que convinha eventualmente ver de que forma, com os meios que temos e face à crise, que forma vamos encarar a nossa ação de cooperação e ajuda ao desenvolvimento no mundo. Gostava também de dizer, o Sr. Presidente, na sua intervenção, mas sobretudo nas respostas que fez ao deputado Paulo Pedro, já viu que há umas especificações, mas há aqui uma questão de fundo, que é a questão da monitorização e avaliação dos programas. E realmente, depois deixou-me aqui uma dúvida para outra questão, que era também, sabe, aquela que mais expectativas eu tinha, que o Sr. Presidente aqui viesse, mas deixarei para o fim. Mas realmente é fundamental essa avaliação. Percebemos que a capacidade técnica, pelo menos as palavras que eu aprendi do Sr. Presidente, há algumas lacunas em termos de capacidade técnica para essa avaliação. Mas essa fiscalização é fundamental e a pergunta que eu deixava também é que qual é a taxa de execução destes programas para sabermos realmente se no seu conjunto estão, evidentemente uns melhores, outros melhores, mas em termos de conjunto, se a taxa de execução corresponde realmente aos nossos objetivos em termos de política externa, muito particularmente na cooperação. Eu acredito que as metas de 2015 certamente nós conseguiremos alcançar, independentemente do Sr. Ministro ser um pouco mais otimista nessa matéria, mas o Sr. Ministro, independentemente, temos algum tempo até 2015, também depreendeu que, se calhar, face à crise, também esta seria uma das áreas que teríamos que ser ter um pouco de mais discrição, digamos, e certamente também em termos de meios e orçamento. Mas, Sr. Presidente, uma das razões que criou alguma expectativa da sua vinda daqui é que, eventualmente, nos possa explicar uma das maiores dúvidas que reina em termos de política externa no meu grupo parlamentar e que tem a ver com o ensino da língua portuguesa. Eu vou fazer aqui um pequeno histórico, é que nós temos o domínio da língua portuguesa, que sempre foi o do Camões, eventualmente o IPAD, mas muito do dinheiro que era aplicado em termos de língua portuguesa no mundo tinha a ver com uma área específica do Ministério da Educação, articulada por vezes com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem a ver com o ensino do português no estrangeiro, muito particularmente relativo às nossas comunidades, independentemente de, em alguns sítios, não serem as nossas comunidades as beneficiadas, como por exemplo na Holanda, que é por mais vezes a comunidade cabo-verdiana que é a nossa. Mas a questão de fundo é que isto tinha a ver com valores orçamentais que orçavam entre os 45 milhões e os 50 milhões de euros, isto era o que havia em 2004, e entretanto, depois de um conjunto de medidas do Governo do Ministério da Educação, alterando eventualmente a tutela do ensino do português no estrangeiro para o Instituto Camões, a verba praticamente foi diminuída em 50%, mas depois foi-nos dito, ou pelo menos foi-nos vendido, que no fundo a verba ia ser superior, porque era os 20 e tal milhões que agora existem, ou 30 milhões, mas depois haveria mais 30 milhões de um fundo para a língua portuguesa. E, portanto, eu e os meus colegas parlamentares pensamos, muito bem, vamos ter mais dinheiro para o ensino do português no estrangeiro, não só no domínio da cooperação, portanto, era no domínio da língua no estrangeiro, e realmente era uma medida que eu próprio, cheguei a dar uma entrevista no sítio, se assim for, sinceramente estamos de acordo. Ora, o problema é que há uma portaria do dia 2, em que diz que este fundo vai ter a gestão técnica, e portanto gostaria que me explicasse esta gestão técnica e funcionamento do Fundo da Língua Portuguesa, a ser adiante designado por fundo, é assegurada pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento IPA e pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Estão aqui um conjunto de objetivos, no fundo, promover a língua portuguesa como fator de desenvolvimento e combate à pobreza através do apoio a programas, projetos e atividades em países parceiros de cooperação portuguesa contabilizáveis como ajuda pública ao desenvolvimento. E com toda a honestidade, independentemente de haver aqui o artigo 7º, que é as entidades beneficiárias, a pergunta que lhe deixo é, o Sr. Presidente vai ter a gestão técnica deste fundo, é, este fundo é para quem? Se é para a ajuda ao desenvolvimento e, portanto, para o ensino da língua portuguesa em países com os quais nós conseguimos ajuda ao desenvolvimento, ou se é como aquilo que outras pessoas disseram, que abrange eventualmente essa área, mas, sobretudo, vai abranger o ensino do português no estrangeiro no seu todo, e eventualmente deve-se colocar mais uma altura dada, e, como é evidente, beneficiar também as nossas comunidades. E pergunto-me também, é que o Sr. Presidente falou que havia pouca capacidade técnica, portanto, ia fazer uma formação. Gostaria de saber se também está prevista, já agora, formação de eventualmente pessoas, ou funcionários, ou agentes, ou cooperantes na área ou da dependência do IPAD para a gestão técnica deste fundo. É porque este fundo realmente foi, digo com toda a honestidade, foi algo que nos tocou fundo também, passa a redundância, em termos de política externa, mas estamos extremamente defraudados com o que está a acontecer, porque no fundo isto foi vendido a toda a gente e é muito particularmente às comunidades, que iria eventualmente abranger também as comunidades portuguesas, e aqui está claro neste texto, mas como sou presente em gestão técnica e funcionamento do Fundo da Língua Portuguesa, certamente poderá dar-nos esta explicação para que eu eventualmente altere a posição que tive de concordar com a iniciativa do Governo nesta matéria. Finalmente, E para terminar, só dizer uma pergunta que me parece importante. Nós temos uma rede consular e diplomática pelo mundo. Houve uma alteração da rede, mas ela não foi feita na base da cooperação portuguesa. Mas nós temos algumas embaixadas e alguns consulados em países nos quais temos, prestamos a ajuda, obviamente, e há doadores, e há apoios, e há cooperantes. E o sentimento que eu tenho, por exemplo, Angola é um país em que temos um grande déficit de funcionários, que funcionam nos nossos consulados e embaixadas, para poderem muitas vezes, isto não é um mal de hoje, é um mal que já vem de há muito tempo também, se acha que qual é eventualmente a colaboração que as nossas embaixadas prestam, e muito particularmente face às dificuldades em termos de recursos humanos e por vezes, para não dizer também técnicos, em alguns países, se sente que eventualmente poderia também uma eventual futura reestruturação da rede consular e de que forma a tentar ser um parceiro claro no terreno da ajuda ao desenvolvimento. Eu digo isto porque, eu não vou aqui citar países, mas normalmente os técnicos vão mudando, independentemente de ter havido um acréscimo grande de nomeação de técnicos de várias áreas, pelas funções que vão exercer, eu não tenho visto muitos na área ligadas mais à cooperação, portanto deixo-lhe também esta pergunta final, agradecer a sua disponibilidade, mas esta dúvida aqui do fundo é uma das dúvidas que mais nos toca e penso que até há muitas pessoas que estão ligadas à administração pública, por exemplo, ao Instituto de Camões, ao Ministério da Educação, que também certamente estarão como eu e os meus colegas, um tanto ao quanto surpreendido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A bola, Sr. Presidente Lipão. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado. Quanto à rede consular e diplomática, talvez começando por fundo, como o Sr. Deputado perceberá, a minha competência para responder a essa questão é nula, portanto não poderei ter a minha opinião. Eu não tenho opinião sobre, de facto, essa matéria, portanto não...
A pergunta que eu fiz é, individualmente, o que poderia sugerir para futuras?
Não, é assim, nós temos, nos países com que nós temos cooperação, nós temos na embaixada, não nos consulados, temos uma pessoa, nos 6 países com que nós temos a maior cooperação, temos de facto, em Timor temos 2 e nos outros países temos 1. Nos outros países, o IPAT, e portanto, eu não sei se o Estado saberá, esse corpo não depende sequer do IPAT, depende do Ministério, como sabe melhor que eu. Em alguns países já conseguimos ajudar essas embaixadas com elementos nossos, que nós contratamos, localmente ou não, enviando miúdos para se começarem a formar nessa matéria. Posso lhe dizer que temos 3 em Moçambique, temos 2 em Timor, temos 1 na Guiné-Bissau, temos 1 em São Tomé, e portanto, não temos, obviamente, em Angola, porque estamos à espera de identificar alguém que tenha casa para poder viver em Angola. Portanto, ou um homem ou uma mulher que, obviamente, possa, porque senão o IPAD não tem orçamento para conseguir colocar alguém em Angola. Portanto, e obviamente, se me pergunta que nós achamos que este pessoal é importante, portanto, achamos que do nosso orçamento nós colocamos, e temos há 2 anos, pessoas que não têm, por acaso, 2 deles têm vínculo ao IPAD, mas outros nem sequer têm, pronto, estavam a recibos verdes no IPAD e com esta situação de prazo foram, obviamente, para esses países com algum conceito. Obviamente que isso para nós é muito importante, porque principalmente com a negociação internacional que existe da cooperação, o chefe está cada vez mais tempo nas reuniões internacionais dos doadores conseguir. Portanto, precisa de alguém que faça aquele trabalho de sapo para juntar essa situação. Portanto, para nós é útil e nos países em que nós temos, de facto, esse trabalho, nós temos, de facto, pessoas. Quanto à taxa de execução, quanto às metas de 2005, obviamente eu só posso acreditar que aquilo que o ministro diz venha a ser verdade. Portanto, espero, para bem de todos e para a nossa atenção, mas não vejo que países que também estejam basicamente como nós, a Itália, a Grécia, também são nessas posições e, portanto, eu compreendo que também seja muito difícil agora inverter essa posição. Quanto à taxa de execução, e aqui, sim, mas isso é uma área que o Sr. Ministro poderá responder, a minha área prende-se com aquela que o Sr. Deputado referiu bem, qual é a execução disto? Ora bem, o que eu lhe posso dizer é que aqui temos coisas díspares. Em termos de IPAD,
posso dizer, quando nós chegamos, a execução do IPAD era à volta de 65%. Hoje, nos últimos 3 anos, a execução do IPAD é acima de 96%. Ora bem, ou seja, nós estamos a gastar, e espero que aceitem que seja bem gasto, o dinheiro que nos é posto à disposição. Perdão. Ora bem, como é que nós conseguimos fazer isso? Precisamente com uma gestão muito mais flexível de não cabimentar. Ou seja, eu não quero dizer que os meus colegas que estiveram antes de mim fossem piores que eu, nem pouco mais ou menos. Não é isso que está em causa. Simplesmente, como todos sabem, na contabilidade pública as regras exigem que quando nós vamos cabimentar um projeto de 1 milhão, nós temos que cabimentar 1 milhão. E, portanto, esse 1 milhão fica agarrado. Ora bem, nós temos feito a forma de flexibilizar estas cabimentações, por forma a não fazer ilegalidades, que o Tribunal de Contas, pelo menos 2 vezes por ano, passa no IPAD a perceber como é que nós estamos a trabalhar, de conseguirmos aquilo que vai sobrando, ou seja, ter um acompanhamento muito mais assertivo em termos do que nós estamos a fazer, para perceber projetos que não estão a funcionar, descabimentamos, que não vão funcionar, e passamos para projetos que estão a funcionar melhor, ou outros que estejam parados e que estão a precisar de dinheiro. Nesse sentido, temos feito aquilo que é a nossa competência, que é, de facto, tentar gastar o melhor possível o dinheiro que o Governo tem posto à nossa disposição. Eu vou responder à sua principal questão. Eu peço desculpa não estar completamente preparado para ele, porque eu nem sequer li o que o Sr. Deputado já teve a ler, porque eu estive fora até domingo. Não, eu tenho também. Mas, é assim, a gestão vai ser feita no IPAD, como leu, vai haver agora uma comissão de acompanhamento de 5 ministérios, do Ministério da Cultura, creio, estou a falar de cor, do Ministério da Educação, das Finanças, do Ministério dos Estrangeiros, falta-me um, creio que são 5 ministérios que terão da Cultura. Portanto, aquilo, eu poderei ler com mais atenção, mas não naquilo que lhe diz. As ações parlamentares, não. Foi uma gafe grave.
Falou em 5, são 6. E 5 já estava completo.
Não, mas para responder de facto, à sua preocupação, a ideia que eu tenho da leitura, e poderei revisitar outra vez a leitura, do decreto que queria, a 31 de dezembro, eles destinam-se fundamentalmente à ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, sem que isso, e peço imensa desculpa não lhe responder com toda a convicção, mas eu creio que isso está escrito, e portanto, se isso está escrito, é de facto também principalmente se for para zonas onde a ajuda pública ao desenvolvimento seja métier, acho que será relativamente fácil de colocar ao serviço das comunidades, ou seja, professores para escolas portuguesas, etc. Essa situação poderá verificar. Se for a ajuda pública ao desenvolvimento, estou a pôr este suponhamos que não sei responder concretamente, se for a ajuda pública ao desenvolvimento, será mais fácil, mais difícil, justificar um projeto no Luxemburgo, por exemplo. Só para lhe dar um exemplo.
O Presidente do IPAD tem um papel relevante
aqui. Não, mas o Presidente do IPAD cumprirá a lei religiosamente. Se for só para a ajuda pública ao desenvolvimento, não posso opor ao decreto-lei. Portanto, esse será o objetivo. Mas eu peço imensa desculpa, mas não sei se o espírito da lei é especificamente esse, e peço imensa desculpa se estou a enganar nesse preciso objetivo.
Muito obrigado pelas suas explicações. Sou o deputado Jorge Machado, do Partido Comunista.
Desculpa, Sr. Presidente, mas estava a tratar de outras reuniões que estão a correr em paralelo. Começar por saudar o Sr. Presidente, dar-lhe as boas-vindas nesta comissão. Como disse, primeira vez que cá está, provavelmente teremos que ouvir noutras ocasiões para outras questões, mas eu queria colocar aqui um conjunto de questões, observações. A primeira diz respeito à diminuição do número de licenciaturas, dizendo o número de licenciaturas, portanto, apoiadas e das bolsas e apostar mais nas pós-graduações. O Sr. Deputado Paulo Pedroso deu nota aqui da questão de que seria incongruente ou contraditório estarmos a dar bolsas para cursos que existem nos países de origem. Isso é um argumento que se percebe, mas não foi isso que o Sr. Professor disse. Disse em termos abstratos que estamos a diminuir as bolsas de licenciaturas para apostar nas pós-graduações, para eles não ficarem cá. Salvo eu, foi esta a expressão. Ora, se pudesse desenvolver um bocadinho mais, é que eu percebo que haja o problema de licenciados que ficam em Portugal porque não têm perspectivas do exercício até da sua profissão depois nos respectivos países de origem. Mas, até isso, podem ser encontrados mecanismos para contrariar esta realidade. Pura e simplesmente diminuir as licenciaturas só com este critério parece-me pouco razoável pedir-lhe alguns esclarecimentos adicionais. Depois disse, se eu não percebi mal, e corrija-me se eu percebi mal, que há algumas relações pessoais entre ministérios que levam à concentração de meios. Eu acho, se percebi bem, acho isto grave. Eu, tanto quanto eu sei, ou pelo menos o que eu acho da reflexão que tenho, que o PCP tem, é que as relações pessoais entre ministros em nada têm que influenciar aquilo que deveriam ser critérios objetivos de ajuda. Ora, o que aqui disse, na minha opinião, é grave, porque as relações pessoais, independentemente das existirem entre os seus ministros dos respectivos países, não devem determinar aquilo que são os critérios para a atribuição da ajuda. E eu acho que importava também um esclarecimento adicional, porque eu não quero acreditar que o nosso país determine a sua ajuda com base em relacionamentos pessoais deste ou daquele ministro, que são legítimos, mas que ficam no âmbito pessoal de cada um deles. E que não devem ter, como tal, influência sobre os nossos relacionamentos bilaterais. Relativamente à matéria, pelo menos essa é a leitura que eu faço, relativamente à meta e o cumprimento dos objetivos, já foi aqui abordada por diferentes vezes por senhores deputados. O professor disse que havia, acreditava na boa intenção do seu ministro de cumprirmos a meta dos 0,7%, mas em que consiste esta matéria de que esforço é que está a ser feito para cumprir objetivamente este critério? Era a pergunta que também queria lhe deixar. Depois, eu fiquei preocupado, por acaso o Sr. Deputado Carlos Gonçalves não está cá, mas ele levantou uma questão muito pertinente que tem a ver com o ensino de português no estrangeiro. E como todos nós sabemos, o ano letivo, em alguns países onde temos uma fortíssima comunidade portuguesa, por exemplo na Alemanha, começa em junho. Não começa em junho ou julho, salvo erro. Não estamos muito longe do início do novo ano letivo. Todos nós, se houver algum senhor deputado que consiga esclarecer, agradeço. Eu não sei quem é que vai assumir essa responsabilidade do ensino português no estrangeiro. Porque o Ministério da Educação diz que não é ele. O Ministério da Cultura diz que, já, pelos vistos, há aqui diferentes interpretações. Se vai para o IPAD, se vai para o Instituto Camões, ninguém sabe em que moldes e quem é que vai pegar nessa questão. Eu acho que esta questão do ensino português do estrangeiro precisa de um grau de preparação e de profissionalismo que não se consegue adquirir de um momento para o outro. E, portanto, eu também lhe pedia, para desenvolver esta matéria, de saber se tem alguma... já disse que o IPAD assume, se for âmbito de ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento e o ensino português, nesse contexto, é uma coisa. O ensino português para as comunidades é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Que exige outro grau de preparação. E nessa medida pedia-lhe também que desenvolvesse um bocado esta matéria para criarem essas luzes para que se perceba quem é que vai ficar com o ensino de português no estrangeiro virado para as comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como temos só inscrito a Sra. Deputada Maria Carrilho, teria todo o gosto de dar a palavra e o Sr. Professor faria uma intervenção final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A reunião já vai longa. As questões que eu queria colocar já foram ou respondidas ou colocadas e tinham a ver principalmente com a avaliação e com a língua portuguesa. enquanto instrumento de desenvolvimento e de apoio ao desenvolvimento, não só nos países lusófonos, mas também nos outros países, de onde, de facto, aquela questão, para mim, também ainda constitui uma interrogação que, pelos vistos, talvez hoje não se consiga esclarecer. Há, no entanto, um aspecto a que gostaria, se possível, que desenvolvesse um pouco mais, a articulação com as instituições europeias, e nomeadamente com a comunidade e com o comissário do setor. Até porque o Parlamento Europeu, durante um período, digamos, preocupou-se muito com a questão da avaliação e com a questão da própria articulação da, digamos, das instituições europeias com a estratégia de desenvolvimento que em cada país predomina, em cada país membro, não é? Portanto, queria perceber como é que essa articulação se desenvolve a nível estratégico geral e a nível concreto, nomeadamente, por exemplo, no caso da avaliação.
Muito obrigado. Tenho aqui uma palavra muito curta, Sr. Deputado Paulo Pedroso, em todo o gosto.
Obrigado pela indulgência, Sr. Presidente. São só 30 segundos para dizer que nós precisamos fazer se nós fazemos as perguntas à pessoa errada, com todo o respeito pela pessoa, não obtemos as respostas certas. E esta portaria e este Fundo da Língua Portuguesa, convém recordá-lo, é um fundo para promover a língua portuguesa no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento. Nós podemos continuar a fazer perguntas sobre as outras coisas que é preciso fazer para promover a língua portuguesa. Estarei, digamos, penso que receberemos todas respostas muito simpáticas, mas estamos a perguntar ao lado das competências do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora também fazer uma pergunta final sobre uma matéria que sempre me interessou e que me continua a preocupar, que é o Estatuto da Escola Portuguesa de Moçambique. E as indicações que eu tenho não são obviamente as mais favoráveis de como as coisas têm corrido. Há uma circunstância de direito internacional muito difícil de alinhavar, mas gostava que o Sr. Presidente do IPAD pudesse fazer o ponto da situação sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Então, quanto às dúvidas, e ainda bem que me deu a oportunidade de voltar a esta questão das bolsas, porque é importante, porque eu apenas fui falando genericamente, e de facto a diminuição das bolsas de licenciatura, obviamente não há aqui, nem ao IPAD compete saber se os alunos ficam ou deixam de ficar. As bolsas não são dadas ao Francisco nem ao António, são dadas ao Governo. E, portanto, as bolsas são para capacitar pessoas para trabalhar nesse Governo. Ora bem, e nesse sentido, seria bom, e aí é uma mecha, ou seja, nós, mesmo com o esforço que temos feito com o Serviço de Imigração e Fronteiras, nós, a partir do momento que o aluno se forma, basicamente perdemos o rastro. Já fizemos várias tentativas de localmente concentrarmos ou tentarmos concentrar uma informação sobre os bolseiros que foram da cooperação portuguesa. Isso tem sido extremamente difícil, independentemente dos esforços que temos vindo a fazer. E, portanto, esta situação de apostar mais na pós-graduação é naquela capacitação de cada país per si de fazer os seus desenvolvimentos. Agora, como o Sr. Deputado referiu e de facto assumiu, não é, o IPAD não pode fazer isto, não pode fazer a mesma coisa que faz a Angola, que faz para a Guiné-Bissau, onde não existe universidade. E, portanto, onde há universidades, tem a última discussão nos últimos 2 anos, vem de encontro àquilo que o deputado Paulo Pedroso referiu, que é alunos que venham, mesmo os poucos pedidos, por exemplo, estou a lembrar Moçambique neste momento e Angola, que são os dois países que têm universidades já formatadas, têm 5 licenciados. Podem vir 5 licenciados. E, portanto, esses nós tentamos que não sobreponham a licenciaturas que possam ter no país. Se for uma ou outra, não há grande mal, porque a confrontação no próprio país também acaba por ser inerente. Em países como a Guiné, como em São Tomé, como Timor, onde não há, por exemplo, neste momento, as bolsas para Timor são especificamente, de acordo com o contrato feito com a Universidade de Timor-Leste, para professores que estão na Universidade de Timor a dar aulas. E, portanto, que depois de terem 4 meses de português em Timor, vêm para Portugal e estão cá a fazer os seus mestrados. Neste momento, em Timor, não temos nenhum aluno, temos um aluno excepcional em Aveiro, um timorense em Aveiro, que é daqueles fenómenos que tem vindo a fazer tudo de seguida com muita facilidade. E, portanto, temos um único aluno de doutoramento em Timor. Portanto, a escolha não é arbitrário. Portanto, nós não decidimos que não vem ninguém da Guiné, mas sim, e também é combinado. Isto é combinado quando isto começou há 6 anos, acho que quando o Sr. Deputado de Estado, quando o Sr. Presidente era Deputado de Estado, isso já funcionava. Lembro perfeitamente quando se fez isto pela primeira vez por Cabo Verde, na altura era ainda o que já foi Ministro dos Estrangeiros, Vítor Borges, já era Ministro da Educação, e pediu, por favor, para não ter nenhuma revolução em Cabo Verde, que nesse ano não houvesse alunos de mestrado, porque tinha comprometido-se que os alunos viessem todos para a licenciatura. E nesse ano não houve alunos de mestrado para Cabo Verde, coisa que já hoje, e houve todos para a licenciatura. Portanto, não é, a gente não determina, é uma negociação que necessariamente fazemos. Agora, continuo, independentemente de tudo, o IPAD tem feito algum esforço, se calhar não necessário, é saber do feedback dos alunos que são formados. Ou seja, a gente mal eles se formam, a gente perde-os e só voltamos a falar deles, ou só ouvimos falar deles quando normalmente querem mais uma bolsa para prosseguir os estudos. Portanto, de resto, há aí um período de interregno que nós os perdemos. Quanto a outro aspecto que o Sr. Deputado referiu, em relação ao conhecimento pessoal, aí fez bem levantar a questão, porque se calhar eu expressei-me mal. Ou seja, é assim, eu próprio, portanto, eu nasci em Angola. Eu sou angolano e hoje sou amigo de algumas pessoas bem instaladas naquele regime. E, portanto, eu não acho que seja lesa pátria que um amigo meu me telefone de Angola sabendo onde eu estou a dizer: podes resolver isso. E, obviamente que eu não vou resolver, mas isso depende, obviamente, do IPAD. Agora, muitas vezes, por exemplo, o Ministro da Saúde de Angola pede alguma assessoria ao Sr. Ministro da Saúde daqui. O Sr. Ministro da Saúde telefona-me logo. Isso está dentro dos programas, isso não. Os programas estão definidos, eu não posso, obviamente, limitar. Agora, o Sr. Ministro da Saúde, se tiver disponibilidade financeira para mandar alguém ajudá-lo em Angola, enviará ou não enviará, de acordo com a sua circunstância. Agora, não é essas relações pessoais que vão formatar os programas de cooperação do IPAD, isso não de todo. Isso posso lhe garantir que não são as relações pessoais, e se da minha conversa que fiz o percebeu, peço desculpa, não era isso que eu queria referir. Portanto, as coisas são, obviamente, negociadas pelo IPAD, e o IPAD não vai, obviamente, condescender entram situações que não estejam, obviamente, imbuídas nos acordos de cooperação. Daí que há uma parte significativa naquela ajuda, naquela ajuda bilateral que eu vos disse, há ainda uma parte significativa que está nos diferentes ministérios. Portanto, a concentração da ajuda bilateral não é toda do IPAD, mas ela está distribuída pelos outros ministérios também. E, portanto, nessa concertação, principalmente numa área de capacitação, que é a área que se faz mais, é natural que isso possa pontualmente ser desenvolvido unilateralmente por ministério a ministério. E isso pode, obviamente, acontece, não pode, tem acontecido. Quanto àquilo que me pergunta sobre as questões das boas intenções, Sr. Ministro, quer dizer, eu não posso, obviamente, responder para o meu Ministro a não ser acreditar naquilo que ele diz. Há de facto um facto concreto. O Sr. Presidente passou pela cooperação. Lembra-se que uma das grandes questões, já do seu tempo que me lembro, era os nossos programas que deviam ser plurianuais e não são. E, portanto, nós temos programas acertados, não deixa de ser um contrassenso, com os países de 3 a 4 anos e temos orçamentos anuais. Portanto, é uma questão de boa fé que vamos fazendo. Mas, pela primeira vez, e isto provavelmente os deputados não saberão, pela primeira vez, o IPAD foi um dos institutos, além de mais um dos organismos, não institutos, porque os outros não são institutos, para fazer um programa piloto para a programação trianual como forma de aumentar as verbas da ajuda pública, no nosso caso, os outros não saberei, não saberei poder, mas o IPAD este ano vai participar juntamente com o Ministério das Finanças numa programação piloto de programas plurianuais. É a primeira vez que isto vai acontecer, ou seja, vai ser duplo trabalho do IPAD, porque é um trabalho, um acompanhamento que não tem resultado prático, mas é para ver se as finanças aceitam a forma de trabalhar em programas plurianuais. O IPAD, felizmente para nós, foi um dos escolhidos e, portanto, penso honestamente que estes programas plurianuais pode ser, de facto, uma forma de caminharmos para os 0,7 todos os anos. Esse é de facto, um dado novo que eu queria dar aos seus deputados. Quanto ao ensino português no estrangeiro, o deputado Poderoso já respondeu por mim, quer dizer, não tenho competência, obviamente, para responder isso. Se ao IPAD for distribuída esta incumbência, não teremos outra solução senão agarrar nela e fazer o melhor que nós soubermos para que, de facto, a defesa do ensino português seja feita da melhor forma que nós conseguimos fazer. Quanto à questão que... Sr. Deputado, eu não sei se respondi às questões. Muito obrigado. Quanto à questão que a deputada Marta Carrilho colocou, a ligação Europa-articulação, fez-me, ainda bem que voltou a colocar a situação, porque há pouco, quando falei da avaliação, por esquecimento, não disse aquilo que é mais importante. A cooperação portuguesa, ia dizer espanhol, a cooperação portuguesa é avaliada internacionalmente pelo CAT. Para a OCDE. Portanto, nós estamos parametrizados pela avaliação internacional. A última foi feita no ano em que voltei ao IPAD, em 2006. Creio que foi o programa 2006 ou 2005, terá sido avaliado 2006, e seremos avaliados novamente em 2010. Portanto, foi em 2006 e seremos avaliados em 2010. Portanto, o ano passado participámos nós na avaliação à Austrália. Portanto, portanto temos andado nisso. Portanto, são dois vetores fundamentais. Um, o CAD da OCDE e outro, as relações com a União Europeia. A União Europeia tem, obviamente, o comissário desta área, que é o comissário Michel, o comissário é mais na área dos ministros, o parceiro do IPAD é o diretor-geral do desenvolvimento de Bruxelas, onde três vezes por ano há uma reunião para acertar todas as questões. Independentemente disso, os serviços do IPAD pertencem não a todas as comissões que existem para a área de desenvolvimento, que não temos dinheiro para conseguir, nem capacidade para ir a todas, mas a articulação é total. Nós temos, é de tal maneira importante que no IPAD existe uma direção de serviço só para as questões da harmonia com a Europa e com a OCDE, e tem um vice-presidente que só toma conta desta área. Quanto ao Estatuto da Escola Portuguesa de Maputo, neste momento não sei dizer, posso saber, o IPAD com as escolas portuguesas, Angola, Maputo e Timor, a única coisa que teve a ver foi pagar as despesas da construção da escola, portanto nunca teve nada a ver com essa situação. Aliás, creio que com Angola estamos basicamente nessa situação, mas eu tentarei por próprio saber mais alguma coisa e entrarei em contato consigo.
Relembro muito bem a questão das despesas e as verbas afetas a essas construções. E mais não digo.
Eu também não.
Eu sei o que é que nós devíamos quando lá cheguei. Enfim, histórias da vida política. Bom, Sr. Presidente, agradeço em nome da Comissão os esclarecimentos que aqui prestou, que foram certamente úteis para a avaliação que um órgão de soberania faz das atividades do Governo. Também queria aqui sublinhar o detalhe das informações que nos prestou, a disposição que manifestou em cá vir. Espero que um dia seja possível que o IPAD não faça parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas faça parte daquilo que eu acho fundamental para o desenvolvimento de uma política de cooperação, que é um verdadeiro Ministério da Cooperação e Desenvolvimento. Enquanto não houver esse Ministério, teremos uma cooperação, obviamente, repartida por vários ministériozinhos da cooperaçãozinha. Só para terem ideia, eu acho que muito dificilmente se pode fazer uma política de cooperação desgarrada da modo como ela está feita. Essa é uma meia-culpa que também faço. É muito difícil, porque todos aqueles que tiveram experiência governativa, tentar circunscrever a cooperação quando há vários departamentos de relações internacionais em vários ministérios. Cada um deles é uma capelinha que muitas vezes nem o próprio ministro ou o secretário de Estado sabe o que é que desenvolvem. Mas enfim, é um futuro que gostaria que fosse breve, para que o Luís Michel possa ter, não o secretário de Estado como interlocutor, mas um ministro como interlocutor. Uma vez mais, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui.